Está no ar, Palavra Viva, a exposição clara, simples e poderosa da Palavra de Deus. Hoje, com o pastor Fernando Iglesias.
Gênesis 37, de 1 em diante, diz o seguinte: Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos. Por isso, o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso, tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Você se lembra quem é esse Jacó que diz? Porque aqui diz assim: Habitou Jacó na terra das peregrinações do seu pai. Você se lembra quem é esse Jacó? Vamos lembrar, ele tinha um irmão. E um irmão, que não era só um irmão, era um irmão o quê? Gêmeo. Ele tinha um irmão gêmeo. O nome do irmão gêmeo dele? Esaú. E a história foi mais ou menos assim: a parteira estava esperando, a mulher estava barriguda na hora de dar à luz, e ela já esperava que viriam gêmeos. Mas a surpresa dela foi que quando o bebê primeiro nasceu, no pezinho dele, no calcanharzinho dele, veio uma mão agarrada. Era a mão do outro, Jacó, que pegou uma carona com Esaú. Até para nascer, Jacó foi pegando carona, né? É exatamente isso que diz a Bíblia, o relato bíblico. E Jacó e Esaú, embora fossem gêmeos, eram totalmente diferentes um do outro, na sua maneira de agir, no seu comportamento, no seu temperamento, mas também eram diferentes um do outro na sua aparência física. A Bíblia descreve Esaú como sendo um homem forte, musculoso. Ele era um homem rude. A Bíblia diz que ele tinha o corpo coberto de pelos, enquanto Jacó não tinha pelos. Esaú era um homem que desenvolveu as suas habilidades de caça, de pesca. Esaú desenvolveu as suas habilidades. Bom, ninguém podia caçar como Esaú, pescar como Esaú, ninguém manipulava um arco e flecha como Esaú, ninguém manipulava uma lança como Esaú, ninguém ficava fora de casa tanto tempo caçando e pescando como Esaú. Jacó já era diferente. Jacó era um homem caseiro. Jacó não era do tipo que gostava de ficar fora de casa. E ele gostava dos afazeres domésticos, ele gostava de apacentar os rebanhos do seu pai, Jacó, do seu pai, Isaac. Ele gostava de apacentar os rebanhos de Isaac, gostava de ficar em casa fazendo as coisas do lar, gostava de cozinhar. Ninguém apacentava rebanhos como Jacó, ninguém cozinhava como Jacó, ninguém fazia tricô como Jacó. Esse era o Jacó. Isso não tem nada a ver com a masculinidade dele. Ele era muito homem, mas ele gostava desses afazeres e fazia muito bem. Jacó tinha um plano de felicidade futura. O que é um plano de felicidade futura? Um plano de felicidade futura é aquela coisa para a qual você olha na sua vida e diz assim: hoje eu seria realmente feliz se... pontinhos, pontinhos. E aí você coloca o que você quer, o que é adaptado à sua realidade, porque cada um tem um sonho de felicidade futura. E isso também depende da fase da vida que a gente está vivendo, depende da idade que a gente tem. Quem sabe alguém poderia dizer assim: hoje eu realmente seria feliz se eu comprasse um carro zero quilômetro no fim desse ano. Quem sabe outro diria assim: hoje eu seria realmente feliz se eu tivesse um emprego para poder alimentar minha família. Quem sabe outro diria: hoje eu seria realmente feliz se eu tivesse uma namorada. Quem sabe outro, um bebezinho bem pequenininho, diria assim: hoje eu seria realmente feliz se eu tivesse uma mamadeirona desse tamanho. Não é? Isso é adaptado, depende da pessoa, depende da fase da vida. E o interessante é que quando a gente conquista aquela coisa, a gente quer conquistar outra, e depois outra, e depois outra. Quem sabe alguém diria: hoje eu seria feliz se eu passasse no vestibular, não é? Jacó tinha um plano de felicidade futura. O problema não é ter um plano de felicidade futura, nós precisamos disso. Isso se chama esperança, isso se chama conquista. O problema é quando a gente coloca na frente do nosso plano de felicidade futura uma palavrinha que tem duas letrinhas só, perigosa. E sabe que palavrinha é essa? Só. E aí você diz: hoje eu só seria feliz se eu tivesse tal coisa. Eu só seria feliz. Você já disse para Deus isso? Senhor, o Senhor sabe, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu só seria feliz se eu tivesse tal coisa na minha vida. E nós vinculamos a nossa felicidade àquilo que nós queremos. E alguns de nós oramos para Deus assim: Senhor, faça-se a tua vontade, desde que ela seja igual à minha. Não é? A gente impõe para Deus. Mas não sei como Deus não fez isso para mim, era uma coisa da minha saúde, era uma coisa minha, por que Deus não fez? E se alguém chegar perto de você e dizer assim: mas Deus não quis, como Deus não quis? Deus não quer o meu bem? E como você sabe que o que você quer é o seu bem, é o bem para você? Como você pode saber isso aí? Algumas pessoas até criam um costume, né? Sabe aquele negócio de dizer assim: aí eu vejo amanhã você, se Deus quiser. Ah, mas Deus quer. Ué, como Deus quer? Como você sabe? Porque Deus quer o meu bem. Ah, é? E o seu bem é estar comigo amanhã? Ah, sim, eu acho que sim, porque Deus me ama, você também, e Deus quer. Mas como você sabe que Deus quer? Não dá para saber a vontade de Deus assim, porque o nosso pensamento é tão humano. Imagine uma formiguinha ou duas formiguinhas discutindo sobre a sua vontade. Ah, eu sei a vontade dele, eu sei sim. Imagina que ela sabe alguma coisa. Nós somos menos que uma formiga nesse universo todo, discutindo sobre a vontade de Deus, que é o Criador do universo. Bem, Jacó colocou o só na frente do seu plano de felicidade futura. E ele dizia assim: eu só seria feliz se eu tivesse a bênção da primogenitura. Só seria feliz. Bênção da primogenitura? Que negócio é esse? Palavra difícil, né? Primogenitura era uma bênção dada ao primeiro filho, primogênito. E era uma bênção dupla, uma bênção tanto espiritual quanto material. Ele levava uma parte maior da herança do pai, e ele tinha uma bênção espiritual da parte do pai também, que era dada especialmente ao mais velho. E Jacó não se conformava, porque ele pensava assim: não é possível que eu não seja o primogênito. Ou que eu não seja também, nós dois somos primogênitos, nós somos gêmeos. Se alguém perguntar a idade do meu irmão e perguntar a minha, nós vamos dizer a mesma idade. Se perguntar o dia em que nós nascemos, vamos dizer o mesmo dia. Se perguntar a hora, vamos dizer até a mesma hora. Como que ele é o mais velho, ele é o primogênito e eu não sou o primogênito? Ah, eu só seria feliz se eu também tivesse a primogenitura. E eu quase nasci primeiro, eu quase. Quantos de nós vivemos do quase na nossa vida, né? Você já viveu do quase? Puxa, eu quase entrei na faculdade. Eu quase consegui aquele emprego. Ah, se eu tivesse conseguido, eu teria sido feliz. A minha vida é assim porque eu não consegui aquilo. Eu quase me casei com o fulano, pena que eu não casei. Olha como ele está rico hoje e o meu marido está pobre, né? Quase. Tem muita gente que vive do quase. Eu quase. Jacó vivia do quase. Por que eu não tenho a bênção da primogenitura? Eu precisava tê-la. E sabe de uma coisa? Quando a gente coloca na nossa vida o só na frente do nosso plano de felicidade futura, é um problema grande, porque a gente faz de tudo para alcançar aquilo, tudo que pode ser feito e tudo que não pode ser feito. As pessoas que colocam o só na frente, elas são capazes de passar por cima de tudo e de todos para conseguir o que elas querem. Elas são capazes de priorizar as coisas ao invés das pessoas. Elas são capazes de inverter os valores. Jacó colocou aquela bênção na frente de tudo. E ele fez isso. Enganou seu pai, passou por cima do seu pai e do seu irmão para conseguir o que ele queria. Enganou os dois, ajudado pela mãe, imagine. Se ela pelo menos pensasse que aquele dia seria o último dia da vida dela que ela veria o seu filho, ela não o teria estimulado a fazer aquilo. Nunca mais ela o viu. Agora, tem alguns ditados nessa vida que eles até dão certo, não é? Tem um ditado que diz assim: aqui se faz, aqui se paga. No caso de Jacó, deu certo. Ele enganou o pai e ao irmão. Por isso ele também foi enganado. Jacó teve que fugir. Você sabe que Jacó se arrependeu do que fez. Logo quando ele saiu de casa, ele pediu perdão a Deus com um coração sincero. Mas ele tinha que sofrer as consequências daquilo que ele fez. Quantas vezes a gente é perdoado por Deus, mas ainda sofre consequências de coisas erradas que nós fazemos? Quantas vezes isso acontece? Mas Jacó foi para a terra da parentela dos seus pais, do seu pai. E ali ele conheceu uma moça muito bonita e se apaixonou por ela. O nome dela, Raquel. E a Bíblia diz que ela era tão linda por dentro e por fora. Jacó se apaixonou mesmo. E um dia Jacó foi conversar com o sogro para pedir a mão da moça em casamento. Era outra época, não é? Naquela época um noivo tinha que pagar o dote pela noiva. E o Jacó, coitadinho, fugiu da terra do pai, da casa do pai, sem nem um tostão no bolso. Como ele pedia a moça em casamento? Mas quando ele falou com o sogro disse: não tem problema. Não tem problema? Não. Mas eu não tenho dinheiro? Não tem problema. Não tem problema. É só você trabalhar para mim. Você trabalha e paga. Pronto. Ah, é? De quanto tempo nós estamos falando aí? Vamos dizer assim, uma mixaria de 7 anos de trabalho, está bem assim? E Jacó amava demais a moça. E ele concordou. Concordou de trabalhar 7 anos por Raquel, de tanto que ele amava. E a Bíblia diz que os 7 anos lhe pareceram como que poucos dias, pelo tanto que ele amava a Raquel. Você já pensou? Os Jacós estão em falta hoje, não é? Imagine trabalhar 7 anos por causa de uma moça e achar pouco ainda. De tanto que ele amava. As moças poderiam até suspirar hoje, não é? Ai, queria um Jacó desse para mim. Está em falta um Jacó desse, não é? Trabalhou 7 anos e quando chegou no dia do casamento, a cerimônia toda preparada, as bodas, e você sabe como é que eram as bodas naquela época, a festa durava vários dias e a noiva entrou, e você pode imaginar, se a noiva hoje já entra com um véu e aquele vestido todo, naquela época era tanto véu que não dava para ver nem o rosto dela. E a noiva entrou para a cerimônia de casamento. E o Jacó nem viu a noiva, porque não dava para ver mesmo. E ele se casou com ela. E quando ele chegou no outro dia, depois do casamento, ele olhou na casa dele, lá estava a sua cunhada. E disse: o que você está fazendo aqui? Você casou comigo. Eu com você? Não. Eu casei com a sua irmã? Não. Meu pai enganou você, me mandou no lugar dela. Jacó ficou furioso, agarrou a mão da esposa dele, que agora era a cunhada, e pegou a moça e levou para a casa do sogro. E quando ele chegou lá, tinha uma placa: não aceitamos devoluções. Não tinha essa placa, né? Mas que o sogro não aceitou, não aceitou. A explicação dele: não, sabe o que acontece? É que esse é um costume do lugar, e nós, aqui, se casa primeiro a mais velha, depois casa a mais jovem. Então, não tem problema, na nossa época agora, isso é permitido. Você fica casado com essa e casa com a outra também. Só como você está levando 2 filhas, você tem que pagar 2 dotes. Vai trabalhar mais 7 anos para mim. Tá bem? E Jacó engolindo seco aquilo e não dando para engolir quase. Tá bem. E trabalhou mais 7 anos, de tanto que ele amava Raquel. Dá para suspirar de novo, não dá? Mais 7 anos. Trabalhou 14 anos por amor a Raquel. Jacó amava Raquel demais, só que tinha um problema. A mulher que ele amava não lhe dava filhos. A mulher que ele não amava, essa lhe dava filhos. Você sabe, se tem casais hoje que gastam uma fortuna fazendo tratamento para ganhar filhos, imagine naquela época. Naquela época onde ganhar filhos era sinônimo de bênçãos de Deus e não ganhar filhos era sinônimo de maldição de Deus. Eles queriam filhos, mas eles não tinham filhos. E Jacó foi ficando velho, e tendo filho com a outra esposa e não tinha filho com ela. E quando Jacó já estava velho, ela ficou grávida. Um milagre de Deus. Os milagres acontecem todos os dias na vida da gente. Os milagres acontecem todos os dias. Muitas vezes nós não vemos. Outras vezes nós não queremos ver. Outras vezes nós queremos explicar milagres. Mas os milagres são inexplicáveis. Você tem dúvida de que Deus quer fazer um milagre na sua vida? Você tem dúvida de que Deus quer operar um milagre aí em você? Na sua vida familiar, você tem dúvida disso? Deus quer operar um milagre em você. Mas você tem que deixar. Ela ficou grávida, teve um filho. Agora você pode imaginar como Jacó amava esse filho, porque ele não só era filho da velhice, mas ele era também o filho da mulher que Jacó amava. Como ele amava esse filho, e ele tratava esse filho como ele não tinha tratado nenhum outro. Jacó mimava José. Jacó já estava bem velho. Você acha que Jacó tinha melhorado espiritualmente aí? Desde quando ele saiu de casa até agora? Ele era diferente espiritualmente ou não? Sim ou não? Com certeza. Até o nome dele foi mudado por Deus. Ele já não se chamava Jacó? Você pode ver que aqui no texto começa chamando de Jacó e depois passa a chamar de Israel. Israel, Jacó que quer dizer enganador, Israel que quer dizer pai de uma grande nação. Esse era o Jacó que teve José e que mimava José. Jacó tinha se arrependido, tinha andado com Deus, caminhado com Deus. Jacó era melhor espiritualmente. Jacó era um ancião ligado a Deus, um homem de Deus. Mas Jacó ainda tinha falhas. Não esqueça isso nunca. Sabe, algumas pessoas que se aproximam de uma igreja esperando que ali as pessoas estão todas prontas para ser arrebatadas para o céu, porque já foram transformadas assim de tal maneira que não tem pecado nenhum. Não é assim, infelizmente. Eu não gostaria de decepcionar você, mas nós não somos assim. Eu não sou assim. Nós temos defeitos, nós temos falhas. E mesmo esse Jacó aí, que era um ancião, que tinha andado com Deus, que caminhava com Deus, que teve o seu nome transformado para Israel, mesmo ele carregava os seus defeitos. Agora, Jacó mimava José. Tudo que ele não tinha feito com os outros filhos, ele fazia com José. Ele pegava José e punha no colo dele. Ele contava histórias para José, contava coisas da vida dele, coitava das promessas de Deus a Abraão. Ele deixava José montar cavalinho nele, brincava com José, e os outros irmãos, que já estavam mais velhos, olhavam aquilo e tinham inveja, ciúme de José, porque o pai mimava mais a José. E esse não era só o problema? José também ficou um menino mimadinho. José com certeza era um menino melhor do que os seus irmãos. Sabe por que os irmãos dele, eles faziam muitas coisas erradas. Aliás, nessa história, mais pessoas tinham um plano de felicidade futura. Os irmãos de José, por exemplo. E sabe o que, que os irmãos de José pensavam? Qual era o sonho, o plano de felicidade futura deles? Nós só seremos felizes se o nosso pai nos tratar como ele trata José. Mas para o nosso pai nos tratar como ele trata José, só o dia em que José sumir do mapa, morrer. Porque enquanto José viver, nosso pai vai nos tratar pior do que ele trata José. Vai tratar José melhor. José era diferente. Ele era melhor que os irmãos, mas ele foi ficando mimado pelo seu pai. E como se não bastasse isso, um dia Jacó, que já não era Jacó, mas o seu Israel, senta para fazer tricô. Imagine, ele tinha tricotadeiras, ele tinha gente que cozinhava para ele, que limpava a casa, que apacentava as ovelhas, mas ele se sentou para fazer tricô. Uma vez eu pedi para minha namorada me ensinar a fazer tricô. Nós começamos a namorar muito cedo, minha esposa e eu, né? Eu devia ter uns 17 anos, ela sempre gostou muito de fazer tricô. Eu digo, me ensina a fazer tricô. E ela toda animada me ensinou. E eu passei uma tarde inteira aprendendo a fazer tricô. Tricô é um trabalho indeciso, porque o trabalho nunca sabe em qual agulha ele fica, né? Ele vai para uma, depois ele volta para outra. Eu achava interessante aquilo, né? É um trabalho em movimento, né? Eu já tinha feito algumas carreiras de tricô quando meu pai chegou do trabalho. Entrou na sala, assobiando, parou. O que é que você está fazendo? Ué, tricô? Eu nunca mais quero ver você fazendo isso aí, hein? Foi a minha última aula de tricô. Jacó se sentou para fazer tricô. Pegou o melhor tiara, a melhor lã, pegou a melhor tinta, tingiu a lã. E quando ele se sentou, as tricotadeiras diziam assim: mas será que o seu Jacó sabe fazer tricô? E como sabia? Conforme o trabalho foi se desenvolvendo e elas foram vendo, o trabalho ia ficando lindo. Não se falava em outra coisa ali naquela aldeia onde morava Jacó, a não ser o tricô do seu Jacó, do seu Israel. E foi crescendo. O que será isso? Logo viram que era uma túnica talar de mangas compridas, coloridas. E a pergunta seguinte era: de quem será isso? E quando Jacó terminou, chamou o seu filho José e colocou a túnica nele. Dá para imaginar o que aconteceu no coração daqueles irmãos? Dá para imaginar? A inveja é terrível. Nós não podemos guiar a nossa vida pelo que é a vida dos outros. Você não pode viver se comparando com os outros. Deus tem um plano especial para você, alguma coisa que só você, com as suas características, pode fazer. Deus quer usar você nos planos dele. Deus quer se aproximar de você, usar os talentos que ele deu a você. E como você pode se comparar com outra pessoa? Se você é uma pessoa e ela é outra pessoa, não dá para comparar. Você é um ser único neste universo criado por Deus. Não existem duas pessoas iguais, com as mesmas características, com as mesmas habilidades. Mesmo que você e ela estejam na mesma profissão, vocês vão ser diferentes. Os irmãos se comparavam com José e morriam de inveja. E José, o pobrezinho do mimadinho do José, não tirava mais aquela túnica agora. Para onde ele ia com a tal da túnica. E para piorar a história, José começou a ter uns sonhos. Imagine. E para quem José foi contar os sonhos? Para os irmãos. Gente, vocês nem imaginam, gente, olha. Vem aqui, eu vou contar para vocês. Tive um sonho essa noite, vocês não vão acreditar. Olha, no meu sonho, a gente estava assim atando feixes de trigo no campo. E eu tinha um feixe de trigo, aí o Judá tinha outro, e sabe, o Levi tinha outro, cada um tinha um. E de repente, vocês não imaginam, o meu feixe ficou em pé, os feixes de vocês rodearam o meu, e eles se inclinavam perante o meu. E os irmãos adoraram ouvir aquela história, né? O que você está querendo dizer? Que você vai dominar sobre nós? Você vai ser nosso rei, José? Como José era imaturo. Imaturo. E aqui diz que quando ele saía para o campo para apacentar as ovelhas com os irmãos, ele voltava e falava para o pai as coisas que os irmãos faziam. José era meio dedo duro nessa época. Ele era mesmo. Essa era a personalidade de José, um jovem imaturo, embora fosse criado por Deus, por um pai que amava a Deus. Isso nos ensina, sabe, a não estar julgando tanto os nossos jovenzinhos da igreja, que cresceram na igreja, ou que chegaram à igreja jovem. Você não pode exigir que um jovem tenha o mesmo nível espiritual que você tem. Você não pode exigir que um adolescente seja já um homem de Deus, tanto quanto você pode ser, você que já é um ancião. José era imaturo, mas nele havia um potencial, porque o potencial dele estava no coração dele, e o coração dele pertencia a Deus. Esse era José. Um dia, o pai mandou os irmãos de José apacentarem os rebanhos. Eles foram longe, mudaram de campo e foram para outro lugar e para outro lugar. E como eles demoraram muito, o pai enviou alguém para ver quem era. José. Imagina, Jacó não enxergou aquilo, mandou José. E como se não bastasse, José foi, e ele foi ainda vestido com aquele tal daquele manto que ele não tirava, a túnica dele. Imagine os irmãos apacentando os rebanhos lá, quando de longe eles veem um pontinho colorido lá no horizonte. Pensam eles, que será aquilo? O nascer do arco-íris? Não existe isso. É José. A Bíblia diz o seguinte: lá vem o sonhador. Vamos acabar com a vida dele, vamos ver no que dão os seus planos. Vejam só o que tinha na frente do plano de felicidade futura deles. Só. Eles estavam dispostos a acabar com a vida de José. Um dos irmãos intercedeu por José e disse: não vamos matá-lo, vamos arrancar a roupa dele e jogá-lo dentro do poço. E ele pensava em tirá-lo depois. Agora José veio chegando. Sabe, é muito fácil a gente resumir a vida dos outros. Já resumiu a vida dos outros para alguém? Onde está o Ricardo? Ah, o Ricardo, ele foi para os Estados Unidos. Olha, está bem lá. Bem resumido, né? Mas sabe, ninguém disse que quando o Ricardo foi para os Estados Unidos, ele foi limpar banheiro. E ele sofreu demais lá trabalhando. Limpou banheiro uns 3 anos, aí depois ele conseguiu limpar casas e depois escritórios, e depois ele montou uma firma de limpeza, e hoje ele é dono de uma firma de limpeza, mas ele já está há 30 anos lá. Quanta história o Ricardo tem para contar. E alguém disse: sabe, você conhece a história de José do Egito? Você diz: ah, eu conheço sim. José do Egito foi um que foi vendido pelos irmãos como escravo lá para o Egito, e depois ele se tornou governador do Egito. Bem resumido, né? Agora você imagina os detalhes de José, aquele menininho mimado, chegando para falar com os irmãos, e os irmãos vêm e o agarram e arrancam a sua roupa fora e jogam José no fundo do poço. E se é que eu conheço José, pelo menos umas 30 vezes, ele deve ter dito para os irmãos: olha, eu vou contar tudo para o papai, hein? Eu vou falar tudo para o papai o que vocês estão fazendo comigo. Pelo menos umas 30 vezes. Mas José percebeu que não era uma brincadeira de mau gosto. José foi jogado no fundo do poço. E não o tiravam dali. O fundo do poço, ele é quente e abafado durante o dia, e ele é frio e úmido à noite. José se desesperou, ele gritou, ele ficou rouco de tanto gritar. José tentou sair de dentro do fundo do poço, e ele esticou os seus pés e as suas mãos, mas não eram suficientes para tirá-lo de lá. Ele se machucou e se ralou, tentando sair de dentro do fundo do poço. E José se desesperou e chorou e clamou, mas ninguém ouvia José. Você já esteve no fundo do poço alguma vez na sua vida? Já esteve no fundo do poço? Será que você está no fundo do poço? Fundo do poço é aquele lugar onde você chega e lá dentro você olha para os lados e diz: meu Deus, como que eu posso estar aqui nesse lugar? Eu nunca pensei na minha vida que eu fosse parar aqui no fundo do poço. Você tenta sair de lá, mas não existe saída. Você tenta gritar, pedir ajuda, mas não tem como pedir ajuda. Você olha para cima, mas parece que ninguém escuta você lá em cima. Será que você está no fundo do poço? José foi parar no fundo do poço. Quando José já estava cansado, quando José não tinha mais voz, quando José estava exausto, uma corda caiu no fundo do poço. José pensou: ah, alguém veio me tirar. Quem sabe são meus irmãos, se arrependeram. Quem sabe meu pai me achou e veio me tirar. José amarrou a corda nele. Tiraram José para fora do fundo do poço. E quando José chegou do lado de fora, ele descobriu que não era o seu pai. Não eram seus irmãos. Eram mercadores. Os irmãos haviam vendido José como escravo para o Egito. José foi amarrado, acorrentado, amarrado a animais, arrastavam José, José não queria ir, e quanto cada passo que José dava, ele via que ele estava mais longe do seu pai, mais longe dos seus irmãos, mais longe de casa, do lar. José se desesperou. José gritou com a última força que existia nele, José chorou, José clamou a Deus, e José perguntou: Deus, por que que está acontecendo isso comigo? Por quê? O plano de felicidade de vida de José era ser herdeiro do pai, ter um pedaço da terra que era do pai, 1/12, porque eles eram 12 irmãos, herdar algumas ovelhinhas e ser um homem de Deus, um fazendeirinho, quem sabe crescer com a sua propriedade. Só que tinha uma diferença entre o plano de felicidade futura de José e os seus irmãos. No plano de felicidade futura de José não existia um só. José estava aberto para a vontade de Deus. Por isso, no meio do desespero, enquanto José estava com o coração magoado, enquanto José se sentia desesperado, José ousou acreditar que Deus ainda estava dirigindo a vida dele. Eu vou te dizer um negócio. Quando no meio do desespero você ousa acreditar que Deus está dirigindo a sua vida, Satanás treme. Ele treme. Ele treme porque o nome disso é fé e ele não sabe o que é fé. Algumas pessoas acham que fé é você mandar essa montanha passar para lá e ela obedecer. Que fé é você chegar na frente das pessoas e dizer assim: estão todos curados. Tem gente que acha que fé é ficar rico porque aceitou a Jesus. Fé é você não ter motivos para acreditar em Deus. É você achar que Deus abandonou a você. É você clamar a Deus e parecer que ninguém está respondendo. E você ainda olhar para cima e dizer: Deus, eu não sei o que acontece comigo. Eu não sei o que se passa na minha vida, mas Deus, eu sei que o Senhor está me dirigindo, embora não pareça. Por favor, Senhor, pega a minha mão e dirige a minha vida. Isso é fé. Isso é fé. E sabe, quando você ousa acreditar que Deus está dirigindo a sua vida quando não parece, Satanás treme. Naquele momento de desespero, José olhou para cima e disse: eu não sei o que está acontecendo comigo, Deus, e nem por quê. Mas uma coisa eu sei, o Senhor está dirigindo a minha vida. Serei o melhor escravo do Egito. Grande coisa isso? É grande coisa ser o melhor escravo do Egito? Sim ou não? Você está com medo de dizer sim, é? Com Deus o pouco é muito, já ouviu isso? José foi o melhor escravo do Egito. Ele foi mandado para a casa de um homem chamado Potifar. Ele era um alto funcionário de Faraó. E José era tão fiel a Deus que Potifar colocou todos os seus bens na mão de José. E José governava a casa de Potifar. José era fiel a Deus. E aqui diz uma das partes mais lindas da Bíblia. Diz assim, olha: vendo Potifar que o Senhor Deus amava José, colocou todos os seus bens nas mãos de José, e o Senhor abençoava a Potifar porque amava a José. Você já imaginou isso? Que Deus pode abençoar você, pode abençoar o seu marido porque ama você. Já pensou isso? Você já pensou que Deus pode abençoar o seu patrão porque ama você? Deus pode abençoar a sua esposa porque ele ama você? O seu filho? Deus abençoava Potifar porque amava José. E diz mais ali, hein? Uma frase que eu aprendi a decorar desde pequenininho: e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. E aí eu digo: amém! Que coisa maravilhosa, essa palavra eu gosto, prosperidade. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Prosperava para quem? José era escravo, ele não era dono nem da roupa dele. Tudo que José fazia, o Senhor prosperava, mas era para Potifar, o seu amo. Era isso, a prosperidade era para o seu patrão. Ah não, meu patrão não, Ele, eu não quero que seja próspero. Não, 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 não. Imagine, eu vou à igreja, eu sou marido de uma esposa só, eu sou fiel a Deus, eu dou até oferta lá na igreja. Imagine, eu deixo de fazer um monte de coisas que eu até acho que seriam interessantes, divertidas, mas eu deixo de fazer por amor a Deus. E Deus vai abençoar o meu patrão, que ele lesa os impostos, lesa o governo, ele não dá oferta na igreja, ele tem um monte de mulheres além da mulher dele. Ah não, meu patrão não. Tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. E era para Potifar. José era fiel a Deus. E sabe, quando você é fiel a Deus, você pode ter certeza que o inimigo vai estar sempre atrás de você. Ele não está muito atrás daqueles que já são dele. Dos que não são, ele vai atrás. Uma vez eu batizei uma senhora na minha igreja, depois de um mês eu fui visitá-la, ela disse assim: pastor, eu acho que eu entrei na igreja errada. A minha vida espiritual e familiar é uma maravilha, mas a minha vida financeira está numa derrocada. Eu acho que eu entrei para a igreja errada. Essa não é a história de todos que entram para essa igreja, mas com certeza é a história de alguns que entram para essa igreja. Com certeza. A gente não pode esconder isso. Porque, sabe, aceitar a Cristo não é sinônimo de ir bem financeiramente. Eu até gostaria de dizer o contrário para você, mas eu não posso dizer o que Jesus não disse, não é? Ele diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É isso que ele diz. Sabe, filho, eu andei nessa terra como você, eu sofri como você. É isso que ele diz. E eu tenho que dizer o que ele diz. As pessoas gostam de lembrar do Salmo 23, o começo dele: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas esquecem que no meio desse salmo diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Às vezes a gente tem que andar pelo vale da sombra da morte. Satanás pensou o seguinte: eu não derroto esse José no sofrimento, mas eu derroto José aonde todos os homens são bobões: no sexo. E ele preparou a esposa do patrão dele, do Potifar, e ela se apaixonou por ele e se ofereceu para ele. Queridos, Satanás está prontinho para acabar com o seu lar, com a sua vida. O mais incrível no adultério é que a pessoa pensa assim: não, eu estou apaixonado por essa mulher, eu estou apaixonado por aquele homem, e não pode viver sem ele, sem ela. Até o dia que todo mundo descobre tudo, arrasa com a vida. Aí ele vai tentar uma vida nova com a esposa, com os filhos, com o marido, com os filhos. Acaba a sua vida. Satanás tenta levar a gente, não é assim já com uma pessoa querendo nos levar para a cama, não. Ele começa na pornografia, onde ele vicia as pessoas. Você sabia que pornografia vicia também? Sabia? Sabia que as pessoas andam viciadas em pornografia e chamam aquilo de arte ainda? Tudo em nome da arte? Não, isso aqui é fotografia, é arte. Satanás está pronto para derrubar você espiritualmente com isso também. José era um jovem, era vigoroso, era homem, tanto quanto você e quanto eu. José estava nas mãos de Deus, tanto quanto você e eu podemos estar. E ele disse: não, 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 comigo não, eu não vou trocar a vida eterna, eu não vou trocar tudo que Deus tem para dar para mim por você, por minutos de prazer com você, eu não vou trocar. E não trocou. Mas ele recebeu a recompensa, não recebeu? O que aconteceu com José? José foi preso. Porque a mulher inventou que ele tinha tentado agarrá-la. E José se tornou um escravo prisioneiro agora. Dá para imaginar uma coisa dessa? Dá para imaginar uma coisa dessa? Outro dia eu encontrei um camarada na rua, amigo meu, e ele me apresentou um homem um pouco mais baixo que eu. E disse: pastor, esse é meu amigo, é o João. Eu olhei o João vestia um terno assim impecável, lindíssimo, assim, olhei. tudo mastica. Eu digo, como vai, João? Tudo bem? Ele disse, pastor, eu vou contar para você rapidamente a história do João. O João começou na minha empresa como office boy, mas o João foi o melhor office boy que eu tive. E nós colocamos o João como balconista, e ele foi o melhor balconista. Eu coloquei o João como gerente, ele foi o melhor gerente. E eu coloquei o João como vice-diretor. Pastor, eu vou resumir. João é meu sócio. E eu olhei para o João, Joãozinho, eu digo, mas que João, hein? Que homem de sucesso. Agora pensa em José. Olha José. Filho herdeiro. Fundo do poço. Escravo. Escravo prisioneiro. Que homem de sucesso esse José, não é? O que você acha? Homem de sucesso ele? Sim ou não? Eu ouvi assim uma mistura. Ele era de sucesso ou não? Se eu perguntar de novo, é capaz de mudar de novo, né? Sim ou não? José não era um homem de sucesso assim para o mundo, sabe? Mas para Deus, ele era o melhor homem que Deus tinha aqui nessa terra. O melhor. Ninguém sabia. Só que Deus é capaz de transformar um escravo prisioneiro em governador do Egito da noite para o dia. E foi o que ele fez com José. Aí eu digo assim, amém, amém, porque é isso mesmo, o cristão pode sofrer, ele sofre, mas lá no fim, aí ele vai ficar bem, vai ficar numa boa, ele vai, olha, governador do Egito é pouco, ele vai ser empresário, ele vai ter dinheiro, vai ser assim a vida do cristão. É assim? É assim que acontece? Nem sempre é assim. Sabe por quê? Eu começo a me lembrar, por exemplo, de João Batista. Você lembra de João Batista? João Batista, Jesus diz que dos homens nascidos de mulher não houve nenhum maior do que João Batista. E sabe, quando Jesus estava aqui na terra, vivendo aqui, andando aqui, curando, fazendo milagres, João Batista foi preso. E sabe, Jesus não foi tirar João Batista da prisão. E sabe, João Batista morreu com a sua cabeça decepada. Às vezes nós não somos transformados em governadores do Egito, não. Às vezes não. José descobriu que felicidade com Deus é diferente de ter dinheiro. Não acredite no que andam dizendo para você, não. Acredite na palavra de Deus. Não acredite nem no que eu digo para você. Você quer o melhor conselho? Não acredite no que eu digo, acredite na palavra, busca a palavra, busca a escritura e vê se o que eu falo está de acordo com o que diz aqui. Esse é o segredo da vida da gente, da vida espiritual. Não acredite em homem nenhum, acredite na palavra de Deus. José se tornou o melhor escravo prisioneiro do Egito, o melhor escravo prisioneiro. E sabe, Deus ensinou para José que felicidade nessa terra é diferente de tudo que existe nesse mundo. Felicidade é saber que Deus dirige a sua vida, sim. E, assim como Paulo e Silas, que num certo dia apanharam o dia inteiro, apanharam e depois presos, e no meio da madrugada, no meio da noite, o silêncio é rompido com duas vozes cantando mais ou menos assim, olha. Deus é tão bom. Canta comigo. Deus é tão bom. Deus é tão bom. É tão bom. O carcereiro não podia acreditar naquilo. Como? Eu bati nesses dois o tempo todo. Eu os prendi. E eles cantam louvores a Deus. É porque eles descobriram que felicidade com Deus está acima de ser doente. Felicidade com Deus está acima de qualquer outra coisa. Felicidade com Deus está acima de ter salário, de ter emprego, está acima de tudo. Felicidade com Deus é ter certeza que Ele dirige a sua vida. Sabe, queridos, a vida aqui nesse planeta ela é assim. Um dia você chega num lugar assim, tem uma encruzilhada. Você está vindo de um caminho ruim. Aí você olha assim, numa placa está escrito caminho ruim. Na outra da frente está escrito caminho terrível. E na outra, caminho tenebroso. Aí você olha para Deus e diz, mas Senhor, não tem nada melhor para mim. E Deus diz, filho, lembra, eu não preparo o caminho. Eu preparo é o fim do caminho. A vida eterna. E é por isso que eu disse para você que o caminho para o céu é estreito. É por isso que eu disse para você que a porta é a porta estreita. Porque o inimigo prepara o caminho, ele não quer que você vá para o céu. Senhor, da onde o Senhor está? O Senhor vê o fim desde o princípio. O Senhor sabe qual desses caminhos levam para a salvação? Sim, filho, eu vejo, eu sei. Senhor, então segura a minha mão, por favor. Aí você tem que falar para Deus o que meu menino disse para mim um tempo desses atrás. A gente foi dormir tarde no sábado à noite. Domingo de madrugadinha eu ia sair para uma atividade e ele queria ir comigo. E na hora de deitar, eu fui me despedir dele e disse, pai, amanhã eu quero ir com você. Não esquece de me chamar. Eu dei um beijo nele e fui sair e disse, pai, espera um pouco. Pois não, filho. Pai, amanhã eu vou estar com muito sono. Então, pai, na hora que você me acordar, se eu disser assim, não quero ir não, não acredita em mim, pai, eu quero ir sim. Fala isso para Deus. Senhor, se por acaso no meio desse caminho eu disser para o Senhor, ah Deus, eu não aguento mais, larga a minha mão, não acredita em mim não, Senhor. Segura a minha mão porque eu quero ir sim. Aí Deus segura a sua mão e Ele começa a levar você. Aí você diz assim, Senhor, o Senhor está vendo para onde o Senhor está me levando? Esse aqui é o tenebroso, Senhor, filho. É o fim que eu vejo, não é o caminho. Segura na minha mão e você segura a mão de Deus e Deus vai. E daqui a pouco começa a ficar escuro. Você diz, Senhor, eu tenho medo da escuridão. Filho, segura minha mão. E daqui a pouco os espinhos pegam o seu pé. E você diz, Senhor, está me machucando. Eu acho que eu não vou aguentar. E daqui a pouco tem lama e você escorrega. E quando você está quase para largar da mão de Deus, você diz, Senhor, acho que eu não vou aguentar mais. Aí vem uma clareira. Aí está a salvação. Deus não nos manda provação maior do que aquela que nós podemos suportar. Dá para lembrar disso? Dá para lembrar? Deus não manda para mim uma provação maior. Ele não permite na minha vida. Deus não manda provação, mas Ele não permite uma provação maior do que a que eu posso suportar. É assim que Ele faz conosco. É por isso que nós podemos confiar em Deus. Por isso que o Devanir e a Juliane um dia resolveram entregar a sua vida ao Senhor. E sabe, o Devani, por exemplo, passou por um acidente terrível. Ele chegou a ficar com amnésia 30 dias. E quando o Devani estava na UTI, uma das pessoas que foram visitar o Devani, uns amigos disseram assim, esse aqui já está morto. Amnésia 30 dias na UTI. Mas um amigo diz assim, não, se Deus tem um plano para a vida dele, ele vai viver. E o Devanir ouviu só essa frase, ele não ouviu a outra. E o Devanir se recuperou, porque Deus tinha um plano para a vida dele. Mas também a Juliane está ali, você está vendo a Juliane. E Deus operou um milagre na vida do Devanir. A Juliane, Deus está operando ainda. Porque há mais ou menos um ano atrás, a Juliane descobriu que ela está com leucemia. Mas ultimamente ela fez uns tratamentos e os médicos, depois da igreja, estão sempre orando por ela e ela também. Colocar sua vida na mão de Deus. Os médicos não têm achado mais nada nos exames dela. Eu disse para você que os milagres acontecem. E hoje nós esperamos, Juliane e Devani, que Deus termine de fazer o maior de todos os milagres, que é fazer um transplante de coração em vocês. Tirar o coração velho e colocar um coração novo e revigorar a vida de vocês e a saúde de vocês. E é por isso que hoje, Devanir e Juliane, seguindo a vontade de vocês, a decisão de escolha de vocês, seguindo a ordem do Mestre, nós pastores os batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Thank you. Hoje é um dia de vitória. A gente não pode ficar assim calado, não, nós não podemos ficar passivos. E sabe, Deus tem um plano para a sua vida também. Você gostaria de receber o plano de Deus para a sua vida? Deus gostaria de tirar você do fundo do poço. Deus gostaria de tirar você da onde você está, da sua vida espiritual. Deus gostaria de restaurar a sua vida espiritual, mudar o seu coração de pedra e colocar um coração de carne. Esse é o maior de todos os milagres. Hoje eu tenho um convite especial para você. Hoje eu tenho um apelo especial para você. Meu convite não é para todos. Meu convite é para você, com quem Jesus tem falado, perto de quem Ele tem chegado. Você que tem ouvido a voz dEle, você que tem estudado a palavra dEle, tem ouvido as pregações, você que tem estudado com alguém na sua casa, mas ainda não teve como se decidir. E o Senhor chama você e convida você, diz: filho, eu quero abraçar você. Filho, você tem que dizer de que lado você está. Você ainda não se decidiu pelo batismo. Hoje eu quero convidar você para o batismo. Talvez você pense assim: mas para que será que esse pastor está me convidando? Para eu virar crente? É para isso mesmo que eu estou chamando você, não é para outra coisa. O mundo está cheio de incrédulos. Deus precisa de gente que creia e que levante a sua bandeira e diz: eu pertenço ao meu Jesus, eu pertenço a Ele. Eu vou cantar uma música agora. Enquanto eu canto a música, eu vou pedir para você vir chegando à frente. Se Deus fala com você, você ouve a voz dEle. Se tem uma guerra dentro do seu coração, uma coisa dizendo vai, a outra coisa dizendo não vai, deixa Jesus vencer hoje. Porque Jesus hoje chama você e diz assim: filho, às vezes a gente tem que andar com os pés aqui nessa terra, mas filho, não tira os olhos do céu. Tenha o seu olhar sempre fixo nas coisas do céu. Eu tenho muitas coisas maravilhosas para entregar para você, filho, na vida eterna, mas você tem que vir e tomar conta dela. Se o Senhor chama, aceita o convite dEle e venha.
Te derem temor, quero dar o meu amor. Eu estarei sempre aqui, sempre aqui. Estarei pra ser tua calma, pra dar paz à tua alma, e estarei sempre aqui. Se você estiver chorando, se ganhando, perdendo, lutando, sou o teu Deus, estou sempre aqui.
Se Deus fala com você, momento de vir é agora.
Se amanhã você acordar e o futuro incerto for, eu estarei sempre aqui. Tão certo como é o sol nascer, o amor irá crescer. E ainda eu estarei sempre aqui, sempre aqui. Estará o meu ombro amigo, pois eu sempre serei seu abrigo e estarei sempre aqui. Quando o tempo fizer nossa história e esse dia estiver na memória, eu vou cumprir. Eu vou cumprir as promessas que eu fiz no dia em que dei a minha vida.
Ainda é tempo de você vir. Deixa o Senhor ganhar no seu coração.
Eu estarei sempre aqui. E como o sol que sempre irá nascer, o amor sempre irá crescer. Eu estarei sempre aqui, sempre ao seu lado. Sempre aqui.
Queria que você chegasse bem aqui pertinho, bem na frente. Eu ainda tenho que chamar você um pouquinho mais. Quem sabe você está aí sentado, o Senhor chama você, convida você. Se você está assistindo no auditório, vai para frente da tela, vai ter gente ali esperando você, como essas pessoas que estão aqui. Mas eu sei que ainda tem mais gente aí sentado. Eu sei que ainda tem mais gente aí onde você está sentado, com quem o Senhor está lutando aí no coração de quem Ele fala, mas que não teve coragem de ir para frente. Eu vou dar um tempinho para você vir ainda. Se o Senhor luta com você, hoje é o dia. Quem disse que amanhã você vai sentir a mesma coisa que você sente hoje? Que o Senhor vai falar tão de perto com você quanto Ele está falando hoje? Como você sabe? Eu vou contar uma coisinha para você ter tempo de vir, porque eu sei que você ainda está aí. Eu sei que você ainda está aí no seu lugar e ainda não teve coragem de levantar. Alguns anos atrás a gente estava em casa e os meus filhos estavam se preparando, e eu e minha esposa também, para ir à igreja. Nós temos 3 filhinhos. E sabe, o mais velho, ele era novinho ainda, e o pequenininho, muito pequenininho, tinha uns 2, 3 aninhos. O mais velho, ele ganhou na escola uma caixinha de lápis de cor, de 6 cores. E a gente ouviu, enquanto se arrumava em casa, um movimento, um burburinho. Lembre-se, eu estou falando só para dar tempo de você vir aqui, para que o Espírito possa ficar insistindo com você e falando com você, para que você não tenha como dizer não para Ele essa noite. Porque Ele fala, Ele insiste, mas Ele não obriga. Você só vem se você quiser. O Espírito de Deus não obriga você a vir. Se você quiser, Ele vem. Mas hoje, nessa noite, Ele vai insistir com você, Ele vai falar com você. Em casa, a discussão era a seguinte. O mais velho deixou a caixinha de lápis de cor em cima da mesa e o pequenininho pegou e tomou para ele. E a conversa era: Felipe, devolve a minha caixinha de lápis de cor. Ele disse: não, é minha. Devolve, Felipe. Não, é meu. Não é sua, eu ganhei na escola. É meu, não devolvo. E eles corriam pela casa toda e a gente se aprontando para ir para a igreja. O do meio teve uma ideia. Chegou perto do pequenininho e disse assim: Felipe, se você devolver a caixinha de lápis de cor do Lucas, eu vou dar para você o meu estojão. Sabe o meu estojão? Aquele que abre em 4 partes, que tem canetinhas coloridas e lápis coloridos de 12 cores, e que tem régua e que tem um monte de coisa, borracha. Ele segurou a caixinha de lápis de cor, como um bom ser humano que ele é. Mais vale uma caixinha na mão do que 2 voando. Ele disse: não, é meu. E o do meio teve uma outra ideia. Foi no armário, pegou o tal do estojão, trouxe na frente dele, mostrou o estojão para ele. Abriu em 4 partes, 12 canetas coloridas, 12 lápis coloridos grandes. A caixinha, os lápis eram pequenininhos. E agora? Troca? segurando a caixinha ainda, olhando para o estojo. Tó, me dá. E fez a troca. Sabe de uma coisa? A gente nasce nesse mundo com uma caixinha de lápis pequenininha. E às vezes a gente acha que aquelas cores são todas as cores da vida. Ali está o meu prazer sexual, ali estão as cores da vida, o meu gosto pelo dinheiro, pelas coisas. Eu olho para Deus e diz: ah, Deus, a vida é tão boa, olha essa caixinha maravilhosa. Quantas cores tem aqui? E eu agarro a minha caixinha. Aí de repente Deus chega para você e diz assim: filho, eu quero te dar um estojão, pois Deus chama você para trazer aqui a sua caixinha e trocar com Ele. Esse convite é mesmo para um batismo. Será que tem alguém ainda que não veio, mas precisa vir, a quem o Espírito de Deus está chamando? Que bom que você está vindo. Que Deus possa abençoar você.
Você ouviu Palavra Viva, que volta amanhã, neste mesmo horário.